Semana passada, nós refletimos um pouco sobre a volta do Senhor Jesus. E nós falamos um pouco sobre a necessidade da volta do Senhor. É algo necessário ao conjunto da fé cristã. Também falamos sobre o fato de que esta vinda, a vinda do Senhor Jesus Cristo, é uma realidade, ou seja, é algo que está prometido nas Escrituras e tratado por ela como algo que efetivamente acontecerá. Então falamos da volta do Senhor Jesus como um fato. Hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais essa temática, e eu digo que apesar de estar já tocando nesse assunto no domingo passado, neste domingo, e pretendo terminar no próximo domingo, é sempre muito pouco diante da grandiosidade do assunto e também da diversidade de compreensões desse assunto. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é onde vamos começar nossa reflexão. Mateus 24. Nós encontramos aqui um momento já durante aquela última semana de vida de Jesus Cristo. Jesus estava vivendo os seus momentos finais. E ele foi até o Monte das Oliveiras e estava ali com os seus discípulos. E os seus discípulos tinham dali uma visão privilegiada em relação ao templo. Do Monte das Oliveiras você vê, ouvia pelo menos, o antigo templo de Salomão. E quando eles estavam ali olhando para o templo, eles fizeram algumas perguntas para Jesus. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Está no plural porque havia o templo e também havia os vestiários, as construções ao lado onde ficavam os sacerdotes e aqueles que serviam o templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou-lhes Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus se referia à destruição de Jerusalém que aconteceria no ano 70, quando o general Tito, o general do exército romano, tendo cercado Jerusalém, destruiu o templo, queimando e não deixando pedra sobre pedra. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Notem que eles estão perguntando coisas distintas. Em outras palavras, estão dizendo assim: quando é que vai acontecer isso que você acabou de falar, que o templo será destruído? Quando isso vai acontecer? Quais são os sinais da tua vinda e da consumação dos tempos? Há um equívoco de achar que eles estão perguntando uma coisa só. Eles estão perguntando mais de uma coisa e Jesus responde às perguntas deles, dizendo claramente que algumas coisas são, na verdade, análogas a outras, mas são distintas entre si. Quando Jesus tem essa conversa com os discípulos, há aí então um ensejo para que ele faça o que nós chamamos de o sermão escatológico de Jesus. A Bíblia tem escatologias, vamos assim dizer. Existem as escatologias já realizadas, muitas delas presentes nos Salmos e assim por diante. Existe a escatologia profética já cumprida e a por cumprir-se. Existe a escatologia de Jesus Cristo, a Paulina, a Petrina e também a Joanina. Daí vocês entenderem como é difícil juntar todos esses pensamentos. O antigo hino cristão diz assim: da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? E na parte final desta canção, hino 484 do cantor cristão, ele diz assim: sua vinda ao mundo é certa, quando eu não sei. Mas ele me achará alerta e para o céu irei. Sua vinda é certa, eu não sei quando, mas seja agora, amanhã, no ano por vir, não sei. O fato é, ele me achará alerta. Esta é a devida atitude que todos nós cristãos temos que ter em relação à vinda do Senhor Jesus. Quando falamos sobre a ocasião da volta do Senhor Jesus, é importante nós termos em mente duas palavras de Jesus. A primeira está em Mateus 24, no verso 36, quando ele adverte os discípulos dizendo assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Jesus, naquele estado de condescendência, encarnado, estava privado por Deus de saber quando seria o seu retorno à terra. Quando seria o dia em que ele voltaria, não mais como um menino, um bebê em Belém, mas com poder e grande glória, como diz o Apocalipse, montado num cavalo branco, é figurado, é claro, mas a ideia de sendo um general vitorioso que volta para pegar os despojos de guerra. Ele disse: esse dia eu não sei, nem os anjos, somente o Pai. Então é tolice, das mais tolas possíveis, estamos tentando determinar quando ele voltará. Todos que fizeram isso, sem nenhuma margem de erro, erraram. Todos. Montando os testemunhos de Jeová, o movimento adventista em seu início. Todos que tentaram estabelecer uma data específica para a volta de Jesus, falharam porque Jesus ainda não voltou. E todos que tentarem estabelecer isso, falharão também. Porque a Bíblia diz que o seu dia virá como um ladrão, e nenhum de nós, tendo bom senso, arriscará dizer quando o ladrão virá. Não é verdade? A segunda advertência está em Atos capítulo 1, os versos 6 e 7, indagado pelos discípulos se seria nesta ocasião que Deus restauraria o reino a Israel, Jesus disse claramente a eles: não compete a vocês saber tempos ou datas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Então, ao invés de ficarem se preocupando com isso, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam do alto revestido pelo Espírito e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Galiléia e até os confins da terra. Então, Jesus está dizendo assim: não é de nossa competência saber precisamente essas questões. No entanto, a Bíblia nos fornece alguns indícios. Estes indícios não são suficientes para que nós possamos dizer com absoluta certeza exatamente o momento da sua volta. E é de propósito que as coisas são assim. O Senhor Jesus deixou esta grande interrogação exatamente para que nós, que o seguimos, Nós que aguardamos ansiosamente a sua volta, estejamos sempre atentos e não nos deixemos levar pelo momento presente. E não sejamos como aquela pessoa que Jesus conta numa das suas parábolas, que tendo sido confiado a ele cuidar de uma determinada propriedade, esse alguém, achando que o seu senhor tardaria em voltar, começou a embriagar-se, começou a maltratar os seus servos. Acontece que o seu senhor veio numa hora em que ele não esperava. E Jesus disse: e o senhor pegou a este servo negligente e o lançou nas trevas exteriores. Jesus não quer que isso aconteça conosco. Ele quer que nós sejamos como aquelas virgens prudentes, que têm o azeite em suas candeias e mantêm suas candeias cheias do azeite, para que a qualquer momento, quando se ouvir a voz, eis aí vem o noivo, nós possamos nos levantar com a candeia acesa e ir ao seu encontro. E não sejamos como as virgens imprudentes, que não tendo colocado azeite em suas candeias, tardando o noivo, elas não tinham como ir ao seu encontro. Mas quais são esses indícios que eu mencionei? Eu quero mencionar dois tipos de indícios e, por fim, falar sobre as implicações deles. O primeiro tipo de indício eu chamo de indício profético, ou indícios proféticos. E o primeiro deles eu quero ressaltar está em Isaías capítulo 61, não primeiro em ordem cronológica, mas o primeiro aqui desejo ir nesta manhã. Isaías 61, dos versos 1 a 3. O profeta Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Os profetas têm um assunto que praticamente todos eles abordam, uns de maneira mais evidente, outros de maneira menos evidente. Esse tema chama-se o dia do Senhor. Yom Adonai é o ensinamento que todos os profetas lançam mão. E o que seria esse dia do Senhor? Aqui o profeta Isaías chama o dia do Senhor como o dia da vingança do nosso Deus. É o dia em que Deus passará a história humana a limpo. Não faz sentido imaginar que Deus colocou o homem na face da terra, Deus confiou a terra ao homem, Deus confiou outros homens ao comando dos homens, e Deus que é justo, Deus que é o Senhor de todas as coisas, não tenha estabelecido um dia para passar a história a limpo. Para cobrar satisfações, para dizer o que vocês fizeram do planeta que eu confiei a vocês. Nessa hora que os que tocam fogo no Amazonas ou no Pantanal estarão em maus lençóis. Porque uma das coisas que o Apocalipse diz é: eis que chegou a hora de destruir os que destroem a terra. Mas muito mais, creio eu, do que os que estão destruindo a terra, Deus cobrará daqueles que, julgando-se Deus, mataram seus semelhantes, abusaram dos fracos. Contrabandearam meninas de 10, 12 anos para a prostituição na Europa. Acha que Deus vai deixar isso passar em branco? Se eu fosse Deus, eu não deixaria. E olha que o meu senso de justiça é insignificante diante do senso de justiça de Deus. Deus passará a história humana a limpo. Paulo disse isso em Atos capítulo 17. Discursando no Areópago, ele disse assim: Deus estabeleceu um dia para julgar os homens. E ele deu crédito disso, ressuscitando o juiz dentre os mortos. Jesus Cristo é o juiz que julgará todos os homens. Mateus capítulo 25, ele diz assim: naquele dia o Filho do Homem se assentará em seu trono, e todas as nações da terra serão congregadas diante dele, e ele vai separar as ovelhas dos bodes. É o dia do acerto. E quando o Senhor Jesus foi pregar na sinagoga em Nazaré, estava ele lá, quando deram para ele o rolo do livro de Isaías. Era um rolo enorme. Então ele pegou aquele rolo e foi literalmente desenrolando o rolo, parou num determinado momento e começou a ler. E o que ele leu? Isaías 61. E ele começou a ler Isaías 61 e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar o Evangelho, me deu poder para dar libertação aos cativos, para curar os cegos, para trazer cura e libertação para os oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele fez isso, ele fechou o rolo, porque a sua primeira vinda tinha como objetivo anunciar o ano aceitável do Senhor. É a segunda vinda é que ele cumprirá essa última parte de Isaías 61, quando diz: o dia da vingança do nosso Deus. A volta de Jesus é o dia da vingança do nosso Deus. Todos os profetas falaram do dia do Senhor. O profeta Isaías ainda disse a respeito do dia do Senhor que será contra todos os soberbos e altivos, e Deus os quebrantará. Também o dia do Senhor será um dia cruel, dia de ira e grande indignação do Todo-Poderoso. O profeta Jeremias disse que o dia do Senhor é o dia da vingança de Deus contra os seus adversários. Ezequiel disse: o dia do Senhor está perto, se aproxima, se apressa. O profeta Joel é o que mais fala sobre o dia do Senhor. O seu grande tema é: o dia do Senhor está chegando. Ele falava de uma praga de gafanhoto, ele disse assim: esta praga de gafanhoto é um prenúncio, o dia do Senhor será tremendamente mais desastroso. Ele diz: o dia do Senhor está perto, vem com assolação, será um dia terrível, um tempo insuportável. O sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão dos céus. O dia do Senhor está perto, é o dia em que o Senhor colocará a todos no vale da decisão. O profeta Amós disse que o dia do Senhor será um dia de trevas, um dia de penumbra, um dia em que todos haverão de comparecer diante de Deus e serem julgados por suas obras. No Credo Apostólico, nós dizemos que cremos em Jesus Cristo, que subiu aos céus, que se assenta à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. O profeta Sofonias disse que aquele dia será um dia amargo. A A humanidade nunca se esquecerá desse dia. João, enquanto exilado na ilha de Patmos, ele teve diversas visões. Uma de suas últimas visões, ele diz assim: eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e sobre ele montado aquele de quem ninguém sabe o nome, o fiel, o verdadeiro. É aquele que tem as suas vestes manchadas em sangue, porque ele pisará o lagar da ira e do furor do Deus Todo-Poderoso. É o dia em que Jesus Cristo virá com poder e grande glória tomar posse do seu reino. Quando ele vê estas coisas, se cumpre ali então aquilo que as criaturas celestiais estavam celebrando. Quando João diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Vejam vocês que a volta de Jesus é um fechamento neste ciclo histórico de governos humanos. A volta de Jesus não é o fim, não é o fim de todas as coisas, é o fim da história como nós a conhecemos. O profeta Daniel, ele revelou o sonho do rei Nabucodonosor. E o rei mandou construir a estátua que ele sonhou. E como era essa estátua? Daniel nos diz que essa estátua tinha uma cabeça de ouro. O seu peito, o peitoral, era de bronze. Desculpa, era de prata. A sua cintura era de bronze. As suas pernas e pés eram de ferro. Mas uma parte de seus pés era uma mistura de ferro e barro. E quando ele estava descrevendo essas coisas, ele disse assim: quando eu estava vendo isto, uma pedra, o rei estava dizendo, ele interpreta isto, uma pedra foi tirada e lançada aos pés da estátua, e quando essa pedra atinge os pés da estátua, essa estátua se desfaz, e a pedra toma o seu lugar e enche toda a terra. E aí Daniel interpreta o sonho para o rei e diz assim: ó rei, nos dias desses reis, no dia em que houver este governo misturado de ferro e barro, o Senhor levantará um reino que nunca será substituído, um reino eterno, um reino não mais humano, o reino de Deus. E nós estamos vivendo hoje esta realidade dos pés da estátua de Daniel. Mas Daniel também falou sobre outro episódio. Num outro episódio ele fala sobre 70 semanas. Este assunto daria horas e horas para conversarmos, mas por alto eu quero dizer-lhes que Daniel teve uma visão e Deus lhe concedeu entender que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Israel. Notem bem, sobre o povo de Israel. E Daniel ouve da parte daquele vigilante de que em 7 semanas o templo seria restaurado, o santuário de Deus. E isso aconteceu exatamente. E então o vigilante diz para Daniel: 62 semanas se seguirão a essas 7 semanas. E quando completar a 69ª semana, o ungido será morto. Estudiosos dizem que a 69ª semana se cumpriu naquele dia em que Jesus Cristo entrou pelos portões de Jerusalém. Mateus 21. E a partir dali, os homens fizeram com Jesus o que quiseram. E mataram-no, mataram o ungido, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí você soma e diz, mas pastor, 62 mais 7 é 69, falta um. É exatamente aqui que está a coisa curiosa. E Paulo, quando fala aos romanos, em Romanos 9, 10 e 11, Paulo alude a um evento futuro, em que Deus olhará novamente para a nação de Israel. Porque nós somos como ramos de uma planta sem valor, Paulo diz, um zambujeiro. Mas eles são a videira. E nós somos enxertados nisso. Jesus, a videira verdadeira, nos dá essa condição de nos tornarmos também ramos dessa videira. Mas chegará um dia em que, assim como o Senhor teve misericórdia dos gentios, trazendo-lhe salvação, o Senhor se voltará para o seu povo. E então se cumprirá a 70ª semana de Daniel. É por isso que muitos dizem que 7 anos de tribulação haverá pela frente. E aí a discordância sobre se a igreja participará ou não desses 7 anos, isso é um assunto extremamente extenso. Mas Daniel nos dá uns indícios. No ano de 1948, a ONU aceitou a criação do Estado de Israel. Desde então, levas e mais levas de israelitas estão voltando para Jerusalém. Hoje é o dia de Yom Kippur. Se você puder, chega na sua casa e dá uma olhada em alguns vídeos. O que está acontecendo em Jerusalém hoje? Os judeus estão chorando os seus pecados. Eles estão indo ao Muro das Lamentações e chorando e clamando e pedindo a misericórdia de Deus. Quando eles estavam no Egito e fizeram isso, Deus levantou Moisés. Porque Deus se compadece quando há verdadeiro arrependimento. Hoje é o dia de Yom Kippur, toda a nação está chorando os seus pecados. Está havendo aos poucos uma restauração de Israel. Isto é um grande sinal. Mas avançando, o profeta Zacarias, que eu não mencionei quando falei do dia do Senhor, ele fala de uma maneira muito explícita, no capítulo 12, ele diz que naquele dia, ou naquele tempo, Jerusalém se tornará uma pedra pesada para todas as nações. Se você acompanhar a eleição do presidente norte-americano, um dos assuntos mais importantes que ele tem que lidar em sua candidatura é qual é a política norte-americana para o conflito árabe-israelense. No ano de 2018, a ONU levantou 21 moções contrárias a Israel. São advertências, tipo assim, não façam isso, caso contrário, sofrerão retaliações. Jerusalém é uma pedra pesadíssima para todas as nações. O assunto nos debates, Jerusalém. O que divide na Europa, esquerda e direita? Apoio ou hostilidade à causa israelense? Recentemente, Israel fez aliança com algumas nações árabes. Isso provocou um estremecimento em muitas nações. Mas é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos tempos, árabes e israelitas se voltarão para o Senhor. E nós entendemos que este momento se aproxima. E quando houver um cerco a Jerusalém, E isso não aconteceu no cerco do ano 70, por isso acreditamos que Jesus não voltou no ano 70. Mas que aquilo que aconteceu no ano 70 é um prenúncio do que acontecerá em breve, quando as nações se congregarão no vale de Armagedom na intenção de destruir o povo de Deus. O profeta Zacarias, no capítulo 14, diz: os pés do Senhor serão colocados no Monte das Oliveiras. Aqui eu chamo a atenção de vocês para Atos capítulo 1, quando aqueles anjos disseram para os apóstolos: como vocês o viram subir, ele vai descer. Exatamente no mesmo lugar. O Senhor Jesus colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E ai dos que marcharem contra Jerusalém, serão destruídos. Este é o dia do Senhor. Este é o momento em que o Senhor Jesus tomará o reino que lhe pertence e que hoje está na mão dos humanos, governos humanos. Mas naquele dia, o Putin será um mero mortal humano, tanto quanto qualquer um de nós. E se o Trump estiver no poder, ele também será um simples homem como todos nós. Naquele dia, ninguém vai dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, porque tudo o que está estabelecido será destituído de poder. É por isso que Jesus disse: toda autoridade me foi confiada nos céus e na terra. Há indícios neotestamentários. Eu vou apenas mencioná-los, não vou expor muito eles, por causa do tempo, mas também porque em outra ocasião podemos considerar melhor. E é aqui que eu me volto para Mateus 24, você pode acompanhar comigo. Jesus fala sobre alguns sinais que antecederão a sua vinda. E o primeiro deles é o surgimento de muitos falsos messias. Aqui no Brasil nós temos em Rio Cristo, né? É uma piada. É uma vergonha que o nosso Messias, nosso deles, né? O Messias brasileiro parece mais o vampiro brasileiro do Chico Anísio, né? O homem é uma piada pronta. Mas nos Estados Unidos existem diversas pessoas dizendo ser o Messias. Recentemente na Rússia foi preso um homem dizendo que era o Messias. Em Israel tem um monte de gente dizendo ser o Messias. Mas Jesus disse: surgirão muitos Messias. Muitos dizendo que são o Cristo e enganarão a muitos. Também ele diz que haverá uma perseguição aos cristãos. Bolsonaro fez um pronunciamento na ONU essa semana e ele disse que devemos dar atenção ao que ele chamou de cristofobia. Uma clara oposição ao que se tem falado sobre as muitas fobias que existem hoje. Islamofobia, LGBTfobia e assim por diante. Na África setentrional, todos os dias morrem cristãos. O norte da Índia é terreno proibido para os cristãos. Se você quer morrer, vai para o norte da Índia. E o debate é se tem cristofobia no Brasil. Gente, no Brasil tem fobia de tudo. O que você quiser imaginar que tenha fobia, tem. Tem gordofobia, tem magrofobia, tem nordestinofobia, tem índiofobia. Imagina se não vai ter cristofobia. É claro que tem, gente. Pode não ser nas mesmas escalas de outros lugares, mas existe sim. A multiplicação da iniquidade e o consequente esfriamento do amor. Dá para imaginar uma pessoa tocando fogo na floresta, sabendo que animais serão mortos por esta ação deles? Pois tem gente que faz isso. O amor de muitos já esfriou há muito tempo, gente. Recentemente teve um julgamento de soldado da ONU na Ucrânia, participando de tráfico de crianças, adolescentes vendidas para prostituição na Europa. Um bando de velhos indecentes pagando dinheiro para ter a virgindade de meninas ucranianas. E soldados da ONU participando disso. Isso é coisa infernal. Onde é que está o amor nisso tudo? É amor a dinheiro. Ninguém fala da guerra do Iêmen, né? Vai na internet e descubra o que está acontecendo no Iêmen hoje. Hoje. Existe uma etnia na China. Isso é pouco falado. Eles são islâmicos. Na China. Os chineses estão exterminando eles. Porque são islâmicos. Mas a ONU não fala nada, né? Governos matando seus governantes. Ninguém conta de Holodomor, onde milhões de ucranianos morreram de fome. A iniquidade só aumenta e o amor só esfria e vai piorar. A pregação do Evangelho será feita por todo mundo. Não confunda em achar que todo mundo vai se tornar cristão. Jesus disse, o Evangelho será pregado. Quando os chineses fizeram a Revolução Popular, lá na década de 50 do século passado, eles deram um radinho para cada chinês. Depois, com retrocessos na política chinesa, eles não tinham mais essa doutrinação através do rádio. A Rádio Transmundial estabeleceu uma antena num lugar muito alto. E nós não sabemos quantos chineses têm ouvido o Evangelho através da Rádio Transmundial. A Rádio Transmundial tem uma emissora de rádio na América Central, dia e noite falando na língua hispânica e quechua e outras línguas a todos os povos andinos. E nós não fazemos ideia do alcance disso. E hoje a internet, o Evangelho está sendo pregado por todo mundo. Há países contrários ao cristianismo que estão proibindo a internet, porque eles sabem que através da internet o Evangelho está sendo pregado. Esse é um sinal importante. Jesus disse que haveria sinais nos céus e na terra. O sol se escurecendo, a lua não dando a sua claridade e assim por diante. Mas Jesus menciona também a figueira. E os estudiosos dizem que a figueira é Israel. O retorno do povo de Deus a Israel, a região da Palestina, faz nos lembrar que Jesus disse, quando vocês virem a figueira dando fruto, dando suas folhas e seus brotos, vocês já sabem que o verão está chegando. E quando ele fala do verão, ele está falando do reino de Deus. Paulo nos fala sobre o slogan dos últimos dias. 1 Tessalonicenses 5, ele disse, quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Esta é uma das expressões que você mais vai ouvir nas reuniões de G8, G20, reuniões da ONU, cúpula disso, cúpula daquilo, paz e segurança. Jesus falou de pestes. Jesus falou de guerras. O século XX foi o século que mais teve guerras espalhadas pelo mundo todo. O século XXI nós estamos vendo uma diminuição, mas isso não significa nada. Pode ser uma mera trégua e em breve nós vejamos a mesma música ser tocada. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, aqueles irmãos acharam que Jesus ia voltar em seus dias. Eu creio que até Paulo pensava nisso. Mas depois Paulo percebeu que aqueles irmãos tinham entendido errado a mensagem. Ele escreveu uma segunda carta. E é nessa segunda carta que Paulo faz um esclarecimento importantíssimo. Paulo disse: irmãos, a volta do Senhor não vai ser como vocês estão dizendo aí, como vocês estão entendendo. Primeiro, é importante que surja o homem da iniquidade. O surgimento do anticristo antecede a volta do Senhor Jesus. E os estudiosos em escatologias dizem, este é o sinal que falta. O surgimento do anticristo é o sinal que falta, segundo muitos estudiosos. E ele surgirá como quem não quer nada. Como quem está buscando o bem da humanidade. Mas ele será um instrumento de Satanás para aprofundar a rebelião do homem contra Deus. Esses são os indícios que eu gostaria de mencionar. Caminhando para o final, devemos entender que tudo isso traz implicações profundas para a nossa fé. Eu quero ler essas implicações com você. Primeiro vejam Mateus 24, dos versos 36 em diante. Jesus diz a respeito do dia e hora que ninguém sabe, somente o Pai. Mas ele diz, como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão vivendo suas vidas como se a vida deles continuasse igual o tempo todo. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono de casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Os que viviam nos dias de Noé não esperavam o dilúvio. Esta geração não espera a volta do Senhor Jesus. Mas isso não muda absolutamente nada. Pelo contrário, torna-os mais culpados ainda. Não sejamos como estes, mas percebamos que o tempo se aproxima e o Senhor virá. Quero ressaltar aquilo que fiz ao ler no começo o texto de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5. Ele diz, irmãos, nós somos do dia, nós não somos da noite, por isso sejamos sóbrios, por isso estejamos atentos, porque o Senhor virá e nós precisamos estar preparados para isto. Não importa se agora, se a qualquer momento, se ainda demorará um pouco mais, é necessário estarmos atentos, vigilantes, sóbrios, aguardando a volta do Senhor Jesus. E eu termino com o texto de 2 Pedro, capítulo 2, a começar do verso 9. Paulo diz àqueles irmãos, olha, muitos de vocês não entenderam o que Paulo disse. Mas é necessário que vocês estejam atentos a algumas coisas. Ele começa dizendo aqui que é necessário, sim, que o Senhor Jesus volte. Desculpa, eu falei primeiro, segundo Pedro, mas é primeiro Pedro, capítulo 2. Não, está certo, é segundo Pedro mesmo. O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar atentos porque o dia do Senhor é 3, tá? 3:9, eu anotei errado. 3:9 ele diz assim: o Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que as coisas serão assim desfeitas, que tipo de pessoas nós devemos ser? Ele diz: vivam de uma maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida, pois naquele dia os céus serão desfeitos, os elementos se derreterão. Todavia, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se por serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Estas são as implicações da iminente volta do Senhor Jesus. Feche os seus olhos neste momento. Pense como você está vivendo exatamente agora. Se Jesus voltar neste momento, não é uma questão se você vai subir ou não subir, isso não é a intenção. Mas encontrará Ele, você, vigilante, atento, desejoso, como disse o apóstolo Pedro, apressando a volta do Senhor? Ou encontrará você indolente, embriagado com as coisas deste mundo, sem se preocupar com a sua vida com Deus? Pensemos nessas coisas. Senhor, ansiamos por tua volta. Algumas vezes nos deixamos enredar e baixamos a nossa vigilância. Perdoa-nos. Mas, ó Deus, ao ver esses indícios claros diante de nós, nosso coração não tem medo, porque fomos destinados à salvação e não à ira. Nosso coração se tranquiliza, porque temos sido já selados pelo Espírito Santo. Estamos aguardando a nossa redenção. E erguemos nossos olhos aos céus e falamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, te desejamos. Tu és o amado da nossa alma, o desejado de todos nós. Vem, Senhor Jesus, nós te esperamos, nós te aguardamos. E mantém-nos alertas, ó Espírito Santo, e faz-nos estar sempre prontos para a qualquer momento ir ao encontro do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.